Reportagem Especial.
Quem não cola, não sai da escola. Esse bordão é repetido em colégios há várias gerações em tom de brincadeira, como algo inofensivo. Mas atos considerados pequenos, como a cola na escola, acabam dando um verniz de normalidade a ações moralmente questionáveis, mas presentes em nossa sociedade, como a corrupção. A advertência do cientista político e presidente da organização Transparência, Consciência e Cidadania, David Fletcher. O professor afirma que os inúmeros casos de irregularidades tão presentes em nosso cotidiano dão a impressão de que o problema é algo corriqueiro e aceitável.
Essa é coisa que vem de geração. E para mudar, levaria praticamente uma geração. Uma vez nós fomos a uma escola aqui em Brasília para conversar sobre isso com meninos de 10, 12 anos. Perguntamos para eles, vocês acabaram de voltar de férias? Vocês lembram de ter visto ou percebido alguma coisa assim de propina ou de corrupção? Aí um menino levantou a mão e disse, nós estamos voltando de férias e papai estava excedendo o limite de velocidade, o guarda nos flagrou e aplicou uma multa. Aí papai conversou bastante com o guarda e deu R$50 para ele comprar umas cervejinhas e a multa desapareceu. Quer dizer, essa é uma experiência que veio do ambiente familiar que o menino contou, que muitos dos meninos balançaram na cabeça de que sim, já tinha visto a mesma coisa na sua família, né? Então, o menino desde pequeno, ele vai percebendo essas coisas como normais, de que isso existe na minha família, na vizinhança, na sociedade, né?
David Fletcher destaca a necessidade de uma educação tanto por parte das famílias quanto da escola, que apresente a corrupção como algo bastante nocivo à sociedade. O economista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Eric Dominique, também acredita que essas instituições deveriam ser mais rígidas na cobrança por comportamentos éticos.
A corrupção é um mal aí que está enraizado na cultura do brasileiro, né? E começa de baixo mesmo. A gente pensa que começa de cima, que vem de cima, não, né? Toda vez que a gente vai numa padaria e a pessoa dá um troco errado, a gente leva esse dinheirinho para casa ou algo parecido do tipo, a gente está contribuindo por uma pequena corrupção. Quando esse cidadão mais velho, né, chega no poder, ele acaba transparecendo isso aí de uma forma mais grandiosa, né? Que na verdade a raiz cultural é a mesma.
O economista Eric Dominique destaca a atual inversão de valores presente em nossa sociedade, em que parece errado ser honesto e ético, o que pode confundir crianças que estão na fase de formação de seus valores. Daí a importância da escola e da família. Para entender o que o desvio de recursos públicos revela sobre o Brasil, a coordenadora da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, Denise Ramos, desenvolveu uma pesquisa sobre as ligações entre essa prática e a formação psicológica da nossa nação. E o diagnóstico não foi animador. Segundo a psicóloga, o Brasil está bastante doente, sofrendo de um mal chamado corrupção. E entender a doença é fundamental para o processo de cura.
O que está levando a esse sintoma que vem destruindo o Brasil, solapando todo o nosso desenvolvimento. Então, se nós não enforcarmos o ponto de vista psicológico, eu diria que é inútil todo o combate que se faz à corrupção. Claro que corrupção sempre vai existir, assim como sempre vai existir o mal. Mas a gente também tem que entender, do ponto de vista psicológico, o que nos leva a corromper e sermos corrompidos, já que isso é endêmico no país, não é uma crise, não se trata de uma questão de bem ou mal, é muito pior do que isso. Ela não se restringe a bandidos, se restringe ao homem comum, ao homem bom, até diria, que tenta passar uma gorjeta para o guarda para não ser multado, ou tenta conseguir o primeiro lugar na fila. São todos comportamentos corruptos que fazem parte do nosso dia a dia. Eu acho quase impossível no Brasil você não ter sido pelo menos um dia exposto à tentação da corrupção.
O estudo desenvolvido pela psicóloga Denise Ramos aponta que a causa dessa doença está na formação da nossa sociedade, baseada em experiências fortemente negativas, como a nossa colonização e a escravidão. Os dois processos produziram cicatrizes inconscientes na autoestima brasileira, e esse complexo de inferioridade hoje se reflete na famosa Lei de Gerson, aquela ideia de se tentar tirar vantagem de tudo.
Como ela é endêmica na cultura, os políticos também são um sintoma da cultura. Eles que vão mostrar o que está de mais doentio na cultura, quando eles são corruptos, né? Então, eles também são vítimas desse padrão de comportamento. É claro que existe a maldade e a falta de ética. Eu não estou desconsiderando isso de forma alguma na minha análise. Esses corruptos, eles fogem do sentimento de inferioridade, da impotência, porque eles não sentem que conseguem fazer o bem para o país. Eles fogem da vergonha, eu diria até do mito de origem. Isso eu digo que é inconsciente, nós não temos consciência disso. Eles reproduzem conscientemente o comportamento exploratório, imediatista, como foi a nossa origem. O objetivo de tirar vantagem, de ser esperto, cria sempre uma falsa superioridade. Então, quando eu vejo os corruptos na televisão, eu falo, esses caras têm um sentimento de superioridade extremamente falso, porque o ego deles deve ser do tamanho de uma pulga, minúsculos. Sentimento de inferioridade, de impotência é tão grande que eles têm que se aliar à bandidagem para achar que, de alguma forma, eles vão conseguir fazer alguma coisa por si mesmos.
Para a pesquisadora, uma educação ética é importante na tentativa de combater a corrupção. Mas Denise Ramos adverte que os brasileiros precisam aproveitar a crise ética para enfrentar o que ela chama de trauma de origem, reforçando a autoestima coletiva com a valorização das nossas capacidades. De Brasília, Mônica Montenegro.
Reportagem especial.